Bom dia, galera linda da TV Democracia. Sou eu hoje que vou dar bom dia para vocês. Não vou nem ficar enrolando muito, eu já vou chamar o Florestan aqui comigo para me ajudar a dar bom dia para vocês.
Bom dia, Lu. Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aqui aguardando o Fábio, porque ele está fazendo sua mudança para São Paulo e aí nessa confusão, eu não sei se o sinal lá da internet dele caiu, alguma coisa, mas ele está para entrar. Daqui a pouco ele
Né?
vai estar aqui, né, para a gente dar as notícias do dia, que não são nada boas, né, Lu? É triste todo dia a gente acordar e ter que transmitir para as pessoas o que está acontecendo no país. Aí, Fábio, hoje você deu uma atrasadinha, né?
Você tá sem áudio.
Está sem áudio.
Tá sem áudio, Fábio.
O cenário está
Ah, tá.
bonito.
O cenário ficou bom na floresta.
O cenário está ótimo. O óculos continua o mesmo.
Você viu que tá parecido com você? Com o seu, a cor? Ó,
É, a cor.
a sua parede é vermelha também,
A
Floresta?
minha parede é vermelha. Agora, o Fábio está com um problema no áudio. Você acha que você resolve aí, Fábio?
Ele daqui a pouquinho dá
Tá.
vez. É.
Bom, então vamos abrindo aqui, Lu, já
Vamos.
agradecendo os primeiros que chegaram. Pode ser?
Sim, claro. Vamos
Então
lá ver
vamos
quem
lá.
foi. Como diz o Fábio, vou tentar fazer mais ou menos parecido com ele, né? Quem foi o primeiro que bateu na nossa porta, Floresta? Sabe quem foi?
Quem foi?
Silvio F. Olá, bom dia, Luciana, Fábio, Florestan e a todos. Foi o primeiro. E ele deu, ele mandou essa mensagem às 5h29 da manhã. Olha só,
Olha só.
acordou cedo, hein? E tem mais gente aqui com a gente, ó. Luciana, me achará. Luciana, bom dia, Vida Longa, TV Democracia. Bom dia, Lu. Marcos Antônio, bom dia. Ele está falando lá de Teresópolis, ó, que legal, obrigada. Teresópolis, delícia, né? A região serrana do Rio, adoro. Ficava muito lá em Itaipava. Edson Alves Fernandes, bom dia. Bozo cai? Ih, cai, Floresta? Quando cai?
Eu acho que vai cair, viu? O que que você acha, Fábio?
O Bozo, quisera eu que ele caísse faz tempo. Não sei se caiu, não, mas o fato é que ontem, gente, ontem ele deu uma recuada brava, né? Esse general Paulo Sérgio que ele colocou ali foi um dos motivos da demissão do general Pujol. Lembra disso?
Sim.
Que ele foi quem disse que o exército tinha baixos níveis de infecção por Covid, justamente porque o exército havia praticado isolamento social. O presidente ficou tiririca da serra. E queria a cabeça desse general que ele acabou contratando. Acho, Florestan e Lu, que essa história não acaba bem, hein? Não sei, tenho a impressão.
É, eu também tenho, Fábio, porque na realidade o que ocorreu é uma afronta, né, ao alto comando das Forças Armadas. Eles têm a hierarquia, né? E o Braga Neto, entre o tenente e os comandantes das três forças, ficou com o tenente, né? Isso aí, pegando o histórico do Bolsonaro, né, é uma afronta para esses oficiais, porque como não são, não, não, eles não estão em cargos políticos, e sim em cargos institucionais, você tem que ter um motivo muito sério para trocar, né? Isso é uma coisa que não, isso não, eles não vão aceitar de jeito nenhum, né? Agora estão pagando o preço por terem apoiado um sujeito que tem no currículo agressões contra as Forças Armadas, né? Que era para ter sido expulso e não foi, que fez carreira junto aos soldados e como uma espécie de sindicalista dos interesses da corporação, né, principalmente das PMs, né? E em 30 anos, né, Fábio, ele na Câmara, ele nada fez, nada produziu. É um sujeito péssimo como parlamentar, péssimo. Não apresentou nada, não fez nada, né? Agora, eu hoje, Fábio, eu acordei muito triste, sabe? Lu e Fábio, eu cheguei até a chorar, porque nós estamos vivendo uma situação muito difícil no país, muito difícil. E eu fiquei lembrando das entrevistas que a gente fez com Paulo Saldiva e com o Celso Amorim, né? E o Paulo Saldiva estava tão triste, né? E ele estava triste com as mortes, com o fato de pouco poder fazer, porque você tem um governo que promove aglomeração, promove ações que levam as pessoas a serem afetadas pelo vírus. Enfim, se nós estamos vivendo esse caos, muito, muito, muito se deve a ele, né? Agora, o pior de tudo, né? O pior de tudo, como disse o Saldiva e o Celso Amorim, é o que nós vamos ver lá na frente. Porque agora nós estamos sofrendo, né, com as mortes, com os hospitais superlotados, com a falta de leitos, com a falta de covas para as pessoas serem enterradas, com enterros feitos à noite, né, com famílias que não podem se despedir dos seus parentes, dos seus amigos, em enterros noturnos. Você imaginou um dia enterrar o seu pai ou sua mãe durante a noite, na escuridão de um cemitério, sem poder chegar perto do caixão, sem poder dar o último abraço, o último beijo, sem poder fazer uma homenagem à pessoa que te colocou no mundo, que você vai carregar no seu coração e nas suas lembranças para o resto da vida. Isso aí é muito, muito dolorido, né? Mas a herança que o Bolsonaro vai deixar para nós é terrível. Ele está destruindo a educação, destruindo. Para recompor e refazer tudo isso, nós vamos levar décadas, décadas. Ele está destruindo a pesquisa e a ciência. Ele tirou dinheiro da pesquisa e da ciência. Ele tirou dinheiro da educação. Ele joga contra a ciência e a educação. Ele conseguiu jogar no lixo toda a credibilidade da diplomacia brasileira. O Celso Amorim disse para nós aqui que vai levar décadas para o Brasil ser levado a sério no mundo. Porque em qualquer reunião que o Brasil tiver, eles vão lembrar desse momento e dos acordos que foram quebrados, da maneira agressiva como o governo Bolsonaro atuou dentro da ONU, até numa negação da própria existência da ONU. O que o Bolsonaro está fazendo com o Brasil, gente, é muito triste, né? E eu até outro dia, em tom de brincadeira, falei para o Fábio que se a Dilma tinha criado mais médicos, o Bolsonaro vai ficar conhecido por ter criado mais coveiros, né? Porque haja coveiro para enterrar todos os mortos que o Brasil tá tendo por conta dessa doença e da má administração desse governo. Para se ter uma ideia, hoje o Brasil está enterrando o que esperava enterrar no ano de 2045. 2045, ou seja, nós temos que, com a estrutura atual, enterrar pessoas, um número de pessoas equivalente ao que se imaginava para o ano de 2045. Tudo isso é insuportável, tem que ter um basta, Fábio. Não dá mais, não dá mais. Chega, chega.
Olha, Floresta,
Floresta falou, viu, Fábio? Só um minutinho. Floresta falou dessa despedida, né? De quem te gerou, de quem está ali do teu lado que você não consegue fazer. O padre Fábio de Mello fez uma homenagem para a mãe dele, ele perdeu a mãe para o Covid. Ele fez um texto assim extremamente emocionante e falando exatamente isso, sabe, Floresta, dessa coisa da pessoa não conseguir se despedir. E quem conhece o Paulo Saldiva, que teve com a gente ontem aqui, teve a oportunidade de estar com ele em outras ocasiões, eu tive há alguns anos, foi o que mais me chamou a atenção ontem, quanto o Paulo estava triste na nossa entrevista, né? E eu já vi comentários aqui dizendo que ele quase chorou no Jornal da Cultura. Quem teve a oportunidade de estar com ele outras vezes sabe, assim, como o Paulo é, né? Como o Saldiva é. E ele estava muito, muito triste ontem.
Estamos todos muito tristes aqui, porque o Brasil é um país doente, né? Tem duas doenças no Brasil. Tem a Covid, está virando uma doença endêmica, e temos também a doença política, que é a pior de todas, porque essa, para passar, tem data. Não adianta administrar antibiótico, nada disso, né? Essa, para passar, é lá em 2022. E se o país não criar juízo, depois dessa palhaçada de brincar de ditadura, nós vamos ter esse problema continuado aí, ó, pelas eras, né? É óbvio que precisa depor Bolsonaro. É, agora, vamos fazer o seguinte, vamos ler as manchetes dos jornais, tem uma campanha muito interessante que o Florestan pediu para a gente olhar aqui, que é uma campanha do consultor jurídico, do Congresso em Foco, não é isso, Florestan?
Congresso
Nós vamos ver
em
daqui a
Foco,
pouquinho,
né?
mas antes vamos ver as manchetes dos jornais para a gente ver como é que está o dia.
Vamos.
Congresso em Foco, é.
O pessoal, não sei se o Fábio conseguiu ver, só para saber, esse vídeo do prefeito de Mongaguá que foi divulgado ontem, eu já mandei aqui no despertador para ler, o Fábio também já está ciente, tá, gente? Eu estou vendo o que vocês estão falando aqui no.
Olha,
Realmente,
nós vamos
depois a gente
mostrar já já
agrega.
o prefeito de Mongaguá. Nós vamos mostrar já já o prefeito de Mongaguá aqui para vocês. Um depoimento absolutamente cortante para fazer face a esses malucos desses prefeitos aí no Brasil, cloroquinas que estão enfiando o povo no abatedouro sem explicar para a população que estão indo para morrer. Vamos ver as capas, Fernando. Põe para a gente na tela, por favor, as capas dos jornais. Primeiro aí, hoje, o primeiro jornal é o Jornal Estado de São Paulo, que você está vendo aí na sua tela, manchete principal. Seis presidenciáveis se unem em manifesto pró-democracia. Documento assinado por Mandetta, Huck, Ciro Gomes, Amoedo, Dória e Eduardo Leite. Cadê a esquerda nesse negócio aqui? Quer dizer, além do Ciro Gomes, não vejo outro nome aqui. Quer dizer, um documento vai estar tá bom, pelo menos estão se posicionando aí. Posicionando, principalmente o governador lá do Rio Grande do Sul, que junto com Dória foram muito exacerbadamente bolsonaristas na campanha, né? Então, portanto, tem.
Se elegeram com o discurso fascista do Bolsonaro e vão ter que se explicar.
É, exatamente. Estão querendo. Agora, o Dória já tinha um caminho traçado. O governador do Rio Grande do Sul, não. Começa agora, né, tirar as manguinhas de fora, porque ele está sendo cacifado aí como candidato da ala do PSDB, que não quer o Dória, que não gosta do Dória. É ligada mais ao pessoal histórico que ainda restou, porque resta muito pouco dos tucanos históricos ali naquele partido. Vamos lá, Fernando, põe para nós a capa no ar, por favor, para a gente continuar lendo. Aí, o outro destaque do Estadão, essa nota triste que o Brasil perdeu ontem, 3.950 pessoas em 24 horas, mais um recorde. E eu insisto que a gente fica tratando disso como número, a gente vai ajudando a naturalizar esse descalabro absurdo, essa epopeia mortífera patrocinada por esse governo aí, né? Não são 3.950 mortes em recorde. Essa história de colocar, parametrizar número com número, não leva a gente a nada. 3.950 brasileiros perderam a vida ontem, muitos deles porque não tinham porcaria de um leito de UTI, não tinham um hospital, ou não tinha remédio para entubar, ou não tinha médico para tratar. Essa é a realidade de um país que massacra a sua população, colocando-a, né, em face da morte e tirando da população os meios de defesa. Outro jornal para a gente, por favor, Fernando. Próxima capa, por favor, Jornal O Globo. Bolsonaro cede para esfriar crise com as Forças Armadas, nomeado no Exército, já divergiu do presidente sobre pandemia. Será que está ficando bonzinho o Bolsonaro, hein? Uma coisa é certa, parece que não conseguiu domesticar as Forças Armadas, né? E aí, embaixo, logo na segunda dobra, na dobra inferior, a segunda manchete do Globo, recorde fecha mês mais letal. Março teve 66 mil 868 óbitos. E ao lado dessa notícia, se vê aí, no alto da segunda dobra, Planalto já registrou 460 casos de Covid. Deve ser a instituição brasileira,
Os que
né,
tomaram
o
cloroquina,
local.
talvez, né? Os que tomaram cloroquina lá, que o chefe mandou tomar, né?
Pois é. Pois é, aí deu no que deu, né? Não adianta nada. Que não adianta, gente, não adianta se enganar, sabe? Eu já defini aqui, se tomar Covid e o médico vier com esse tratamento precoce, vai tomar umas bolachas, sabe? Vai enganar a sua vovozinha, doutor. Me mandar para morrer sem tratamento, on. Capa no ar, Fernando, por favor. Próximo jornal, Folha de São Paulo. Vamos ver quais são as manchetes. Alô, Fernando? Folha de São Paulo, Fernando. Será que pegou Covid, meu? Claro que não pegou, não. Está aí.
Tá aí.
Manifesto por Democracia une seis pré-candidatos lá em cima de tudo, no alto do jornal, né? E como manchete principal, aí no alto da primeira dobra com novos chefes militares, Bolsonaro tenta conter a crise. Escolha respeitou o critério de antiguidade, caro às forças. Líder do Exército é alvo de críticas do Planalto. Começou bem. Eu já gostei desse general Paulo Sérgio aí. Vamos ver o que ele é capaz de fazer por nós, né? Outros dois destaques da Folha de São Paulo. Manifesto por Democracia une seis pré-candidatos. E o próximo e último, vacinação acelera depois da liberação de reserva, né? Ontem nós tivemos o Arthur Lira, vocês viram isso, Florestan e Lu, cobrando as vacinas que foram distribuídas e não foram dadas. Não é muito difícil entender a resposta para essa questão, né? Está aí porque havia uma reserva para a segunda dose que agora não está sendo mais dada. Isso faz liberar. Tem... Eu, particularmente, acho uma estratégia muito inteligente. Conversei com gente, por exemplo, Nicoleles e outros, Floresta, que acham que é isso mesmo, tem que dar a primeira dose, porque a primeira dose também cria um colchão de imunidade, né? É menor do que o da segunda,
não,
mas...
Eles falaram que o, você tem que ter a segunda dose reservada, né? E você tem que ter também uma espécie de reserva para emergência, para alguma situação de perder vacinas. Então, no planejamento, eles deixam uma parte das vacinas como uma reserva estratégica.
É isso aí. Mas, enfim, o governo resolveu colocar na rua. Esse procedimento tem sido adotado por outros países. Me parece que não há um posicionamento ainda de entidades internacionais, como a OMS, essa coisa toda. Mas, no caso do Brasil, por exemplo, o Brasil foge completamente da bula, né? O Brasil é um país que vive uma situação excepcionalíssima, então, eu creio que o mundo não vá fazer a normatização para exceções excepcionalíssimas, como é o caso do Brasil. Vamos colocar o próximo destaque, Fernando,
por favor. Pensa bem uma coisa aí. Você dá uma vacina da Covid, né? Uma Coronavac, né? Aí o sujeito, 20 dias depois, tem que tomar a segunda dose. Aí não tem mais a do coronavírus. Tem a da Janssen. Como é que faz? O cara precisa da segunda dose da mesma vacina. Ou você vai misturar vacinas? É. Assim, acho que...
Não pode.
Não dá. E aí, como é que você vai... Se você ficar esperando do governo, você quebra a cara. Porque eles não têm planejamento.
É.
Né? Olha a situação.
Não tem planejamento nenhum, não tem nada. Nós não temos... Isso tudo, gente, improviso. Por quê? Porque o fato a notar é que nós não temos vacina para todo mundo. O governo está querendo dar uma esticada na corda aí para ver se torna a imunização mais acessível a uma camada maior, porque está sendo premido e pressionado. Mas, na verdade, vocês viram ontem que, de novo, o ministro da Saúde reduziu a previsão de doses, né? Quer dizer, não temos muito para onde correr. Estamos na mão desse pessoal. Enquanto isso, olha, o que é pior, hein? Nós vamos discutir isso aqui. O Congresso Nacional se mete numa empreitada para salvar quem já está salvo. Sabe por quê? Porque essa história de permitir que empresa compre remédio só para distribuir para os seus é um absurdo completo. Isso cria um gatilho. Isso é um absurdo. Quer dizer, a pessoa porque tem dinheiro tem o direito de morrer por último. Sabe? E aquele que não tem direito é obrigado a caminhar para o fosso. O que, que é isso? Sabe? Pelo amor de Deus. Tomara que isso não prospere lá no Congresso Nacional. Agora, existe um lobby...
Pode falar, Fábio. Existe
fala,
um lobby...
Floresta, pode falar.
Não, é que...
Não, pode falar.
É bem o que o Brasil é hoje, né? Um improviso total. Quer dizer, você imagina, se cada um começa a vacinar, né? Como é que você vai ter controle de quem tomou, de quem não tomou? Sabe? Isso é uma obrigação do Estado, gente. Se a empresa quer ajudar o país, que dê dinheiro, compre as vacinas e dê para o SUS aplicar. Sabe? Que coisa vergonhosa. Vergonhosa. Como assim? Vou comprar para minha família, para os meus funcionários.
Tem gente, Floresta.
Entendeu?
Eu ouvi ontem de um amigo meu dizendo o seguinte, mas qual é o problema de as empresas comprarem e doarem uma parte? Então, assim, como o projeto de quem é? Da Bia Kicis? É um estrupício desse aí qualquer, lá do Congresso, que faz um projeto de lei que prevê que as empresas comprem a vacina e não tenham que doar nada para ninguém. Vão vacinar parentes em primeiro grau dos próprios funcionários ou dos diretores e essa coisa. Então, é completamente fora do ambiente mundial criado para conter essa doença, um ambiente de solidariedade que é necessário, porque sem isso ninguém vai para lugar nenhum não, viu, gente? E dizer que rico tem mais direito à vida do que quem não é rico é uma afronta ao direito de viver, tá? É uma afronta ao direito de viver. Mas vamos lá, porque a notícia está nas capas dos jornais. Fernando, põe aí o El País para a gente, por favor. O El País hoje abre uma iniciativa que eu achei genial. Cadê a capa do jornal, Fernando?
É que você está com um pouquinho de delay, viu, Fábio? Não, não, está tudo certo, tá? É você que está com um pouquinho de delay,
tá? Eu estou com delay aqui, beleza. Isso, o áudio está ok para vocês aí, Lu e Florestan?
Tá. O áudio está perfeito, tá? Só que você está com 3 segundinhos, então, 4 de delay.
Tá bom, então vamos lá. Olha, destaques do El País: março é o mês mais mortífero da pandemia e políticos fazem investida por vacina fora do SUS. O país registra 3.869 novas mortes nas últimas 24 horas. Congresso e governo preparam iniciativa para que empresários possam comprar vacinas para funcionários. Esse número aí que você está vendo que é diferente do número de mortes é porque o El País está usando o sistema de apuração do Ministério da Saúde. E os outros jornais usam o sistema do consórcio de veículos de imprensa. Dá mais ou menos o mesmo, não tem muita diferença entre um e outro, mas é isso, vocês vão ver uma variação pequena de alguns números. Aqui ao lado direito da página, Bolsonaro dá comando do Exército a general que freou a pandemia dos quartéis com distanciamento. Ao contrário do que se previa, o governo, de certa maneira, privilegiou os critérios de antiguidade e não realizou uma série de promoções por razões estritamente políticas. Pode uma coisa dessa? Leia no El País, elpaís.com.br ou brasil.elpaís.com. E aí tem uma iniciativa, Floresta, que eu gostaria de chamar a atenção, que é essa... Põe na tela para mim, Fernando. Eu quero mostrar aí na capa do jornal. Olha, vocês vão ver aí embaixo que tem, do lado esquerdo, que tem um quadradinho azul, é o diário que o Nicolelli está fazendo, um diário da crise, começou ontem, é bem legal de ver, tá aí, ó, Diário do Front, com Miguel Nicolelli. Estamos perto do ponto de não retorno. A previsão é gravíssima, porque coloca a Covid fora da possibilidade de controle vacinal, né, Floresta?
O que eu acho interessante aí são duas coisas. As duas fotos, né? Os oficiais, os comandantes, todos de máscara, todos, né? Numa cerimônia séria, falando para o Bolsonaro, aqui não. Né? Ele, com aquela história de não usar máscara, de fazer aglomeração, eles pelo menos já estão dando o recado. Aqui não.
Exato. Né?
Outra coisa, essa iniciativa do El País, que você está falando aí com o Nicolelis, é sensacional, porque ele traz informações da ciência, daquilo que ele consegue pensar como cientista, né? Ele projeta o que nós temos pela frente por conta desse descaso desse governo com relação ao combate da pandemia. Estamos perdendo a guerra, né? Perdemos a guerra, né? O Bolsonaro e o Pazuello fizeram um serviço que eu vou te contar, está duro de ver. E olha só o que ele diz, se você me permite, Fábio, posso ler um trecho aqui do que o Nicolelis diz nesse áudio dele?
Nada a ver, Florestan.
Daqui a pouquinho, Florestan. Deixa eu só terminar aqui os destaques. A gente vai passar a escrutinar as matérias, tá bom?
Tá bom.
Bom, vamos então abrir as notícias, gente.
Peraí. A imprensa tá, eu vou botar tá o meu dedinho, assim. Eu quero falar antes, só um pouquinho, porque hoje é 1º de abril, as pessoas sabem que é conhecido como o dia da mentira, né? Mas tem uma coisa que não é mentira hoje, é aniversário do Florestan. Várias pessoas estão dando parabéns, não sei se você está acompanhando, acompanhe os recados carinhosos para você, que você tenha, eu sei que não vai comemorar do jeito que gostaria, porque é mais um ano aí complicado, né? Tamo junto aí nisso, mas ó, sinta-se abraçado, sinta-se beijado, só energia positiva para você nesse dia, né? E que dentro do possível seja um dia feliz, viu, Floresta? Tenta tirar essas energias negativas, eu prometi.
É aniversário do Floresta hoje?
Hoje é aniversário do Florestan, então eu queria desejar para você tudo de bom, em nome aqui da TV, do nosso elenco da TV Democracia, dos nossos membros, assim, o meu abraço apertado para você, que seja um dia de muito amor e alegria. Hoje, para quem é católico, é também uma data muito importante, porque hoje é a missa do amor, hoje é o dia do amor. Então, assim, que você tenha um dia cheio de amor.
Obrigado, Lu. Muito obrigado também às mensagens que... O pessoal está mandando para mim, né? A gente nem tem muito o que comemorar, né? Mas o fato de estarmos aqui trabalhando, passando a informação da maneira correta, honesta, né? Isso tudo já é uma bênção, né? Como vocês dizem, né? Lá na igreja, né? Uma bênção a gente estar vivo aqui, né? E vamos lá tentar recuperar o nosso país, recuperar os nossos sonhos, as nossas utopias, né? Porque, como a gente sabe, são as utopias que nos fazem caminhar, né? Então, eu continuo com as minhas utopias, apesar desse governo fascista querer trazer o pesadelo para a gente. Aliás, já trouxe, né? Eles colocaram o pesadelo para a gente, né? Que triste, né? Mas vamos lá. A gente não tem nem pode desistir de ser feliz e de construir um país melhor para todos nós. Cadê o Fábio Panu? Sumiu. Acho que foi por conta do delay. Foi por conta do delay.
Eu estava esperando o parabéns do Fábio agora, né? Eu falei, agora é a vez do Fábio falar. perdeu a deixa. Daqui a pouco ele está de volta. Mas você está acompanhando, né, Floresta, as mensagens carinhosas das pessoas para você. Assim, essa energia chega para a gente, viu? Chega. É muito gostoso.
Então, eu estava até lembrando aqui, né, essa coisa do 1º de abril, que sempre fizeram muito bullying comigo, né, Lu?
Porque, imagino.
Nasci no dia 1º de abril, né? E tem uma explicação, né? Porque eu sempre quis saber por que que se falava tanto aí que é o dia da mentira, né? Então tá aqui, olha, vou ler para você aqui, ó. Há muitas explicações para o 1º de abril ter se transformado no dia da mentira. Uma delas diz que a brincadeira surgiu na França desde o começo do século XVI. O Ano Novo era festejado no dia 25 de março, data que marcava a chegada da primavera. As festas duravam uma semana e terminavam no dia 1º de abril. Em 1564, depois da adoção do calendário gregoriano, o rei Carlos IX da França determinou que o Ano Novo seria comemorado no dia 1º de janeiro. Alguns franceses resistiram à mudança e continuaram a seguir o calendário antigo, pelo qual o ano iniciaria em 1º de abril. Gozadores passaram, então, a ridicularizá-los e a enviar presentes esquisitos e convites para festas que não existiam. Essas brincadeiras ficaram conhecidas como o dia da mentira, né? O dia da... Né? E, então, eu fico imaginando meu pai, porque eu tenho 5 irmãs, sou o único filho homem, né? E sou o quinto a nascer, fui o quinto a nascer, né? E ele, então, eu nasci a 1 da madrugada do dia 1º e imagino ele e minha mãe ligando para os parentes e amigos para dizer que tinha nascido finalmente o primeiro homem e tal.
Ah, não acredito.
Ninguém acreditou, né? Então, eu sou a mentira mais séria, né? Como diria o Roberto Carlos.
Muito bom. Ontem foi aniversário da Astrid, eu estava vendo Saia Justa ontem, que foi muito legal. A Luísa Trajano, que foi entrevistada do Saia Justa ontem. Eu gosto muito da Luísa, assim, da história de vida dela. E aí eu lembrei e falei, você está pertinho ali. A Bárbara mandou um alô, parabéns para a Astrid. Fizeram uma festa virtual ali.
Que legal. E aí, Fábio, tudo bem agora? Está sem áudio. Vamos indo então, né?
Olha, o Floresta, Fernando, coloca a primeira notícia, por favor. Coloca a primeira, que daí eu vou lendo e o Fábio comenta depois, pode ser? Vamos lá, então.
Vamos lá.
Vamos ler, vocês vão comentando. Recuo por pacificação, Bolsonaro evita atritos com militares ao nomear novos comandantes. Essa é uma matéria publicada no Globo. A escolha dos novos comandantes das Forças Armadas marcou um recuo do presidente Jair Bolsonaro após a escalada de tensões no meio militar com a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. O selecionado para comandar o Exército foi o general Paulo Sérgio Nogueira, o mesmo que deu uma entrevista no domingo manifestando preocupação com a Covid-19, o que irritou o presidente e teria sido um dos motivos das mudanças. Para a Marinha, o escolhido foi o almirante da esquadra Almir Garnier Santos, enquanto o da Aeronáutica, a Aeronáutica será liderada pelo tenente brigadeiro Batista Júnior. Segundo um ministro ouvido pelo Globo, a escolha do general Paulo Sérgio foi feita para distensionar o ambiente com as Forças Armadas. Fontes que acompanharam as negociações disseram que a ameaça de renúncia coletiva dos comandantes foi interpretada como um gesto extremo, ao qual Bolsonaro tentou reagir com cautela, tanto na saída negociada das autoridades, quanto na escolha de substitutos que seriam bem recebidos nas forças. No anúncio, Braga Neto afirmou que, abre aspas, Os militares não faltaram no passado e não faltarão sempre que o país precisar. Fecha aspas.
Pois é, Lu, você vê que a situação do Bolsonaro ficou bem ruim, né? Porque ele tentou dar um cheque ali nas Forças Armadas, falou, vocês estão comigo ou não estão? Eu quero dar quero fechar, né? Quero fazer decretar estado de sítio, quero me tornar um ditador. Ele não quer enfrentar campanha nenhuma, né? E aí se deu mal, porque ele achou que estava dando um cheque mate, não deu cheque mate, e ele agora ficou na berlinda, né? E eu acho que depois desse ato, ele tem sim que sofrer um processo de impeachment, porque ele fez tudo calculado para puxar as Forças Armadas por um projeto de instalar no país o fascismo, né? Um governo fascista de extrema direita, que é o que ele persegue junto com o Olavo de Carvalho, que fica lá nos Estados Unidos falando para ele quais os movimentos que devem ser feitos. Bolsonaro me lembra muito o Stalin. Ele tem medo de todos que rodeiam ele. Ele tem preocupação, ele se sente perseguido. Eu não sei se você sabe, Lu, mas o Stalin matava todos aqueles que eram muito próximos a ele. Durante um período, essa pessoa gozava de privilégios por puxar o saco dele, por estar ali fazendo declarações de que ele era o máximo e não sei o quê. E ele começava a falar, esse cara está com ideia de me passar para trás. E aí o sujeito aparecia morto, enfim, ele dava um jeito de tirar a pessoa da frente. É bom que esses oficiais do Exército percebam o perigo que estão correndo, porque o perfil do Bolsonaro é muito parecido com o do Stalin, né? Só que ele é menos qualificado até que o Stalin. Não sei, mas acho que sim. O Stalin tinha uma coisa também que era horrível, né? Ele entrava, por exemplo, no balé Bolshoi e ele sempre entrava no fim. Estava tudo lá, o teatro lotado. Ele entrava e aí as pessoas ficavam em pé e começavam a aplaudir. E ficavam aplaudindo até ele fazer um sinal de para encerrarem as palmas. Enquanto ele não fizesse o sinal, as pessoas continuavam aplaudindo, porque ele ficava de olho para ver quem era o primeiro que pararia de bater palma para ele. Então, assim, esses líderes que são autoritários, eles são muito perigosos. O Hitler também tinha a mesma característica de perseguir aqueles que eram muito próximos a ele. Então é bom o Braga Neto também pensar um pouco nisso, né? Porque o país está numa situação muito grave, né? E nós precisamos que todos estejamos juntos, primeiro na guerra contra a Covid, né? E depois na preservação da democracia, né? E no Estado Democrático de Direito, que foi ameaçado. Por isso que eu acho que nós temos que pensar imediatamente em começar a cobrar essa conta do seu Jair Bolsonaro. Não é possível que o país fique calado com tantas afrontas que esse governo faz contra a democracia. O tempo inteiro, desde o primeiro dia de governo dele, ele fica se atritando contra as instituições e os pilares da nossa democracia, né? E eu acho que ele ultrapassou a linha, não só da relação com as Forças Armadas, mas com relação ao Estado Democrático de Direito. E o nosso Fábio Panunzio, onde que anda?
Não, nada, não voltou, né? Ainda, mas então, não tem problema, Floresta. A gente
vamos em
vai
frente,
continuando
então.
Aqui. Vamos em frente. Vamos Fê, lá. Você coloca o segundo destaque, por favor. Segundo destaque também do Globo. Manifesto une adversários em defesa da democracia. O texto é assinado por Dória, Ciro, Mandetta, Huck, Amoedo e Leite. Iniciativa de presidenciáveis visa a unidade do centro nas eleições de 2022. E a matéria, que é da Vera Magalhães, diz o seguinte: um manifesto em defesa da democracia foi divulgado no começo da noite de ontem por 6 possíveis candidatos à presidência da República em 2022. No texto, os tucanos João Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Ciro Gomes, PDT, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, ex-ministro, Luciano Huck, apresentador, e o empresário João Amoedo, do Novo, dizem que a democracia brasileira é ameaçada. A divulgação do manifesto aconteceu no aniversário de 57 anos do golpe militar, que instituiu a ditadura em 1964. Sua execução e divulgação coincide com a radicalização por parte do presidente Jair Bolsonaro e as suspeitas de que ele pode tentar levar as Forças Armadas para endossarem alguma medida de exceção. Ontem, em seu perfil no Twitter, Bolsonaro elogiou o golpe militar. Em abril de 2013, o Congresso anulou a sessão de 2 de abril de 64, que destituiu o presidente João Goulart. Não discuto a história, mas verdadeiros democratas não apagam fotos ou fatos. Deus abençoe o Brasil e guarde nossa liberdade, fecha aspas. Né? A postagem foi acompanhada de uma foto de quando ele integrava o Exército.
O que é interessante aí, né, que realmente é um grupo, eu não vou dizer de centro, é de direita mesmo, tirando o Ciro Gomes, que é de centro-esquerda, mas os outros são todos de direita e tiveram no palanque junto com o Bolsonaro. E sabiam que o Bolsonaro era um sujeito de extrema direita e que tinha um projeto autoritário. Né? Agora, antes tarde do que nunca, eu espero que agora eles estejam realmente empenhados em salvar a democracia, que lá atrás eles não tiveram interesse. Né? Nem o Amoedo, nem o Dória, né? Mesmo, e nem o Huck. Né? Mas que bom que eles estejam preocupados com a democracia, porque sem elas, sem a democracia, certamente o país vai entrar numa ditadura de quinta ou sexta categoria. Quer dizer, nós vamos ser pior que uma republiqueta daquelas que a gente vê aí pelo mundo com ditadores tipo os que estão por aí, né? Principalmente na Coreia do Norte, onde tem uma dinastia terrível.
Fábio voltou.
Voltou e já sumiu. Vamos embora.
Já saiu. Vamos em frente. Vamos em frente. Fê? Braga, vamos lá. Folha de São Paulo agora. Braga Neto alterou a ordem do dia para celebrar golpe de 1964. O ministro excluiu menção de Forças Armadas como instituição de Estado. Um dos primeiros atos do general Walter Braga Neto, à frente do Ministério da Defesa, foi mudar a ordem do dia alusiva ao golpe militar de 31 de março de 64, que havia sido escrita pelo antecessor, general Fernando Azevedo e Silva, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao contrário do que previa a versão anterior, a equipe de Braga Neto escreveu que a data deve ser, entre aspas, celebrada como um marco da história. A referência à necessidade de comemoração não estava prevista. O ministro também excluiu trecho sobre as forças cumprirem função de instituição de Estado. As alterações foram consideradas simbólicas por aliados de Azevedo, para os quais as alterações foram gestos para Bolsonaro. Abre aspas, o movimento de 64 é parte da trajetória histórica do Brasil. Assim devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de março. Fecha aspas, diz a ordem do dia, publicada na terça-feira, dia 30, e assinada por Braga Neto.
Interessante, né, Lu, porque eu fico aqui pensando, né, eles vão e ele vai e diz isso aí, né, e quando eles deram um golpe em 64, eles falavam que era para salvar a democracia, né, do sindicalismo, né, do Goulart, né, e o Goulart estava propondo o quê? O Goulart era fazendeiro, né, não tinha nada de comunistas, enfim, mas ele queria fazer reforma agrária, porque era importante fazer uma reforma agrária no país, né? Então, assim, isso já é coisa de comunista, né? Os Estados Unidos fizeram a reforma agrária, e para fazer a reforma agrária teve que ter uma guerra, e milhares de americanos morreram por conta dessa guerra do Norte com o Sul nos Estados Unidos, né? Aqui, eles deram um golpe falando que era para salvar a democracia, né? Para salvar a democracia, eles ficaram 21 anos no poder. 21 anos! Olha que demora para salvar a democracia, hein? 21 anos, né? Foram vários generais, né? Eu me lembro até que eu perguntei uma vez pro Passarinho, o Jarbas Passarinho, que falou as favas com... como é que era? Ele usou um termo na assinatura do com os escrúpulos. As favas com os escrúpulos quando assinou o AI-5. Né? Ele era coronel, ele não era general. E eu me lembro que, porque ele era uma pessoa muito articulada, muito culta, muito inteligente, o Jarbas Passarinho era um homem realmente que tinha um projeto para o país. Eu não concordava, mas ele tinha. E eu perguntei para ele se por que ele não virou presidente, né? Ele deu uma gargalhada, Lu, e falou para mim assim: Florestan, nós vivíamos numa república de generais. Eu era coronel, jamais seria presidente da república. Então, assim, é muito triste, né? Eles quererem comemorar uma página que não condiz com as funções das Forças Armadas, né? Institucionais. Eles ficaram 21 anos no poder, mataram pessoas, torturaram, perseguiram, né? Enfim, causaram um prejuízo para a nação, devolveram a nação em frangalhos. E dizer que não havia corrupção naquela época é uma balela. Havia muita corrupção. O que não havia era liberdade para poder falar sobre ela. E eu trabalhei, ainda peguei, no começo da minha carreira, né, eu trabalhei tanto no Jornal da Tarde como na Folha de São Paulo, tinha censura. Né? Tinha censura. O Estado de São Paulo publicava lá poemas do Camões, o Jornal da Tarde publicava receita de bolo. O censor ia lá e proibia. Então, no local, ao invés de deixar em branco, eles punham... E as pessoas que estavam lendo o jornal sabiam que ali tinha uma matéria que tinha sido censurada. Né? E ali correu muita corrupção. Por quê? Porque ocorreram várias grandes obras. Itaipu, a construção de Itaipu, a construção da Transamazônica, que foi uma fortuna colocada ali. Você acha que não teve gente ganhando dinheiro? Tem estudos que provam isso. Né? A corrupção corria solta e nada podia ser dito. E naquela época não tinha órgãos de fiscalização como existem hoje, tribunais de contas, o Ministério Público, não havia nada disso. Né? Então eles faziam à vontade. E se você pegar o que eles deixaram de políticos para nós, você vê que a honestidade não era um princípio que contou muito durante esses 21 anos. Mas vamos para outra notícia, enquanto o seu Fábio não vem.
Você sabe que ontem uma foto me chamou a atenção no Instagram da Flávia Januzzi, que é repórter da TV Globo. Ela publicou uma foto de 3 crianças com um carimbo do DOPS no peito. Crianças que eram interrogadas, né, para atingir os pais. E aquilo me chocou muito, né? Eu falei, como é que pode ter gente ainda que fala que não teve nada, que não existiu? E tem outra que eu penso. Falar assim, não é para ser comemorado, mas ela não pode ser esquecida.
Exatamente.
É um período que não pode ser esquecido. Ele não Exatamente. Pode ser comemorado, eu acho comemorado não, mas ele não pode ser esquecido.
Exatamente.
Ô, gente, vamos lá. Vocês vão me escutar agora... hoje aqui, Florestan e Lu, mas...
O áudio melhorou.
Então, a condição está muito precária e pode ser que eu caia de novo, então eu vou tentar não prejudicar a transmissão aqui, mas já antecipando que a coisa está bem feia aqui para o meu lado.
Você está fazendo o celular, não?
Não, agora eu estou no meu iPad aqui, porque onde eu estava não tinha, a rede não tinha condição. Mas vamos tocar lá?
Você está de lado só, vê se consegue Exatamente. Melhorar o enquadramento seu. Aí, tio. Isso.
É o seguinte.
Porque você com essa barba aí está um charme. As moças estão falando lindo, aí. Está, né? Arrasando. E com esse óculos de farmácia.
Está lindo. Ô, gente, vamos fazer o seguinte: vamos ler os jornais. Vocês já sabem que a condição está precária, tá? Então vamos lá, esforço de reportagem aqui para a gente manter o jornal lá. Vamos lá, Fernando, põe para a gente, por favor. Tá aí, atos esvaziados pelo país celebram o golpe de 64. Vocês podem ver que assim, a grande festa que o Bolsonaro queria promover não aconteceu. O que a gente viu foi esses grupos aí, histriônicos, aí, medievais, carregando cruzes, essas coisas, os novos cruzados, né, Florestan? No caso aí, esses são a Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Tenta reeditar aquele movimento de 1964, que foi o movimento das Senhoras de Santana e a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A gente não se lembra disso porque a gente era muito pequenininho na época, mas isso aí já aconteceu na nossa história, tá, gente? Vamos lá, Lu, lê pra gente, por favor.
Vamos lá. Pequenas manifestações em capitais do país celebraram nesta quarta-feira o golpe militar de 64 e saíram em defesa do presidente Jair Bolsonaro, símbolo do saudosismo da ditadura. Houve atos em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, por exemplo. Em São Paulo, o ato ocorreu por meio da Marcha da Família Cristã pela Liberdade, convocada por apoiadores de Bolsonaro. A concentração ocorreu em frente à paróquia Imaculada Conceição, de onde os manifestantes saíram em caminhada até a frente da sede do Comando Militar do Sudeste, no Ibirapuera. Com roupas em verde e amarelo, os manifestantes pediam principalmente intervenção militar com Bolsonaro no poder. O regime militar enaltecido nesta quarta teve uma estrutura dedicada à tortura, mortes e desaparecimento. Os números da repressão são pouco precisos, uma vez que a ditadura nunca reconheceu esses episódios.
Pois é, reconhecendo ou não, tem pelo menos quase 500 pessoas ainda desaparecidas provenientes desse tempo, né? Como disse a Lu, não é para ser celebrado, óbvio que não. Já imaginou alguém celebrando o Holocausto, por exemplo? Não tem, né? Alguém celebrando atentados terroristas, alguém celebrando a tortura, só um demente como Bolsonaro mesmo para fazer uma atrocidade dessa, né, Florestan?
Então, eles querem reescrever uma história que não dá para ser reescrita, entendeu? Quer dizer, eles deram um golpe para salvar a democracia e ficaram 21 anos no poder... com uma ditadura, onde você não podia escolher os seus governantes? Como assim? Né? Antes não tinha ditadura, era eleição. Né? Aí eles falaram, viemos aqui para salvar a democracia, 21 anos. E para sair teve que ir todo mundo para a rua falar direta já, senão não saía, não. Né? Agora, Fábio, eu queria dizer aqui que a Ieda Nascimento está dizendo que é aniversário dela também. Então, um beijo para você, Ieda.
Ô, Ieda, parabéns para você. Muitas felicidades parabéns. Aqui. Que bom, agora é duro fazer aniversário de 1º de abril em Florestan.
Porque o pessoal pois é, vai dia da mentira.
Assim, ó, vou levar o presente, chega lá e fala assim, 1º de abril.
É, cansei de ouvir isso na minha infância, mas eu sempre achei essa brincadeira boba, porque não tinha muita graça, né? Dia da mentira e tal. Né? Então tá.
Bom, gente, vamos lá, então vamos ler a notícia aí. Vamos ver. O pessoal está dizendo aqui, ó, o Fábio está parecendo um terrorista da cadeira, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Vamos lá. Notícia na tela para nós aqui, para iluminar nossa caverninha aqui. Relatório dos Estados Unidos cita ataques de Bolsonaro contra a imprensa. Documento anual também mostra preocupação com a violência no país, Lu.
O relatório anual sobre direitos humanos dos Estados Unidos, divulgado nesta terça-feira pelo Departamento de Estado, levantou uma série de preocupações sobre o Brasil. O país é um dos quase 200 analisados pelo documento que destaca a deterioração dos direitos humanos no ano passado. No caso brasileiro, as citações vão desde assassinatos ilegais ou arbitrários cometidos pela polícia e atos generalizados de corrupção, até violência contra jornalistas. Os ataques contra a imprensa aparecem diretamente relacionados à figura do presidente Jair Bolsonaro. O documento destacou ataques do mandatário, que criticou a imprensa verbalmente ou em redes sociais 53 vezes no primeiro semestre de 2020, segundo o relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras.
Tá difícil isso aqui para mim hoje, gente.
Já mudou de cenário aí. O cenário é esse aí. Me diga aí.
Improvisando, Florestan. É isso aí.
Mas tá bom, vamos lá. O importante tá aí. Vamos lá.
Pode ir, vamos lá.
Próximo destaque, Fernando. Tá aí na tela. Já estamos tratando aqui da pandemia, né? A notícia que dá para a gente a informação de que a Anvisa aprovou o uso de imunizantes da Janssen, mas rejeitou a tal da Covaxin. Aliás, antes de a Lu ler... Não, eu vou deixar a Lu ler, mas eu quero antecipar aqui um comentário. A Anvisa está trabalhando direitinho, hein, gente? É realmente... Você vê que quando a coisa é feita com seriedade e propósito, ela prospera, né? O Brasil,
exatamente.
Todo mundo desconfia de tudo, tem na Anvisa um elemento da sua confiança. Nós mesmos chegamos a desconfiar da Anvisa aqui, não é, Florestan? No começo, aí, quando o Bolsonaro nomeou um oficial general para tomar conta da Anvisa, mais um, pronto, perdeu aí a credibilidade de um trabalho construído desde os anos 80, fim da década de 80, começo dos anos 90. Felizmente, a reputação da Anvisa está salva, né? Infelizmente, a reputação do nosso governo não está salva. Bom, vamos lá, Lu, lê para a gente a notícia da liberação, então, da vacina da Johnson & Johnson, por favor.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou por unanimidade o uso emergencial no Brasil da vacina da Janssen contra a Covid-19. Trata-se do único no mercado que garante a proteção em uma só dose, o que pode acelerar a imunização. O governo federal fechou o contrato para comprar o produto, mas não há previsão de entrega neste semestre. Na mesma reunião, a agência negou a solicitação do Ministério da Saúde de autorização excepcional e temporária para importar e distribuir a vacina indiana Covaxin. O contrato do governo federal com a Janssen é para adquirir 38 milhões de doses que só vão chegar a partir de julho, com previsão de entrega final até dezembro. A vacina contra a Covid-19 da Janssen, subsidiária da Johnson & Johnson, registrou eficácia global de 66% e se mostrou eficaz em 85% para casos graves. Trata-se do quarto imunizante aprovado para uso no Brasil. Os outros são da Pfizer e Oxford AstraZeneca, ambos com registro definitivo, e Coronavac, parceria da chinesa Sinovac e do Instituto Butantan para utilização emergencial. Até agora, no entanto, as duas vacinas americanas não chegaram ao Brasil e a campanha nacional de imunização tem usado apenas a Coronavac e a vacina de Oxford. Agora, talvez, né, assim, como é dose única, vacinando com duas doses aí, bastante, né, vacinando bastante, acima de 500 mil, pelo menos, por dia, acho que quando passar isso e chegar no segundo semestre, uma dose só a gente consegue, de repente, dar uma acelerada, né, Floresta, você não acha? Eu fiquei bem, bem animada de ser uma dose só, não sei como é que vocês viram a notícia. Eu tô esperando muito por essa vacina, falando, nossa, essa de dose única deve ser, né,
Eu fico preocupado mais é com os jovens, né? Que eu tenho uma filha de 22 anos que falou para mim ontem, falou, pai, perdi um ano aqui da minha vida por conta dessa Covid, né? Porque ela está no isolamento, né? E esses jovens vão receber a vacina quando? Fim desse ano, começo do ano que vem? Qual a perspectiva deles? Olha, a desordem que o Bolsonaro e o governo dele provocou para o país é uma coisa a ser contada, viu, Fábio e Lu? Porque...
Pois é, agora, Floresta, o dado a notar é o seguinte, é importante ter a vacina como opção terapêutica, mas é como opção de prevenção, né, de imunização, só que precisa ter a vacina, só autorização não adianta nada, né? Sim. E aí, já com a habilitação para conseguir aplicar na população, agora o Brasil tem que correr atrás da vacina, porque não tem vacina da Johnson, por enquanto, sendo aplicada em ninguém no Brasil.
Né? Ele vai ter que entrar numa fila.
Exatamente. Olha, outra coisa, nós vamos ver daqui a pouquinho aquela notícia de que está todo mundo no Congresso muito empenhado em permitir que empresas comprem vacinas no Brasil. Tudo bem, autoriza lá, Congresso, vai, deixa os ricos se acharem o direito de viver mais que os pobres do Brasil. Aliás, já vivem mesmo, né? E a gente não se assusta com isso. Agora, compra a vacina, vai achar alguém vendendo aí. Porque os otários lá de Minas Gerais caíram no conto do vigário, né, Florestan? Otários lá de Minas Gerais caíram no conto do vigário. Inclusive, nós previmos isso aqui. Aliás, vou perguntar.
Merecidamente caíram no conto do vigário. Fernando, são otários, em todos os sentidos. Maus brasileiros. Péssimo exemplo. Andréia,
a gente comentou isso, inclusive, porque no dia em que surgiu a notícia de que havia essa enfermeira contratada por uma empresa de ônibus lá em Belo Horizonte...
Nem é enfermeira, tivemos... Fábio, nem é enfermeira.
Nem é enfermeira, é uma falsa enfermeira. Mas, enfim, no dia que surgiu a notícia de que uma enfermeira estava aplicando vacinas lá em Belo Horizonte, na manhã seguinte nós recebemos aqui o doutor Gonçalo Vecina. Eu vou pedir para o Fernando se tem aí, se nós já temos esse vídeo no ponto para colocar... Porque o próprio doutor Gonçalo alertava para a possibilidade de a vacina ser falsa. Isso aqui vocês acompanharam conosco, aqui vocês viram. Vamos rever esse trechinho do nosso despertador aqui, em que o doutor Gonçalo alertava para esse fato? Vamos lá. Roda, Fernando.
A minha pergunta, doutor Gonçalo, é se a vacina é contrabandeada mesmo, hein?
Não tem
essa vacina pode ser vacina desviada dos estoques brasileiros, né?
Aí é roubada, né? É pior, né? Roubada, né? Contrabandeada, roubada, tem uma escala aí. Mas são crimes, as duas coisas são crimes. Ao mesmo tempo, outros empresários famosos, grandes, bilionários, estão querendo reverter uma lei, que é uma lei muito positiva, que diz que se você conseguir comprar vacinas, tem que doar vacina para os grupos prioritários do país. Ó, grupos prioritários do país. Se você não faz parte de um grupo prioritário e conseguir ter acesso à vacina, isso é crime. Ponto. Então, esses empresários estão querendo mudar a lei, eles estão fazendo um crime, porque eles querem entrar na vacina antes dos grupos prioritários. São uns sem vergonhas, desavergonhados, isso sim é o que são. Né? Estes que tomaram a vacina são bandidos, fascínoras, né? Teriam que ir para a cadeia. Aqueles são desavergonhados. Mas é o que temos. É o que temos. A elite brasileira é o que temos. Né? Enquanto alguns estão fazendo coisas muito interessantes, nós temos que reconhecer isso, outros são esses bandidos, esses fascínoras, fazendo esses crimes que nós estamos assistindo.
Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Está sem áudio de novo, Fábio.
Está sem áudio aí, Floresta?
Voltou.
Agora voltou.
Eu queria chamar a atenção de vocês todos para o fato de que, fato inexcusável, inelutável, que nem diz dizem os eruditos aí, que é o seguinte, se você quer saber em que situação se encontra o status da doença do Brasil, tem duas fontes aqui que são obrigatórias. Uma delas é o Dr. Gonzalo Lecina, né? Ele é maravilhoso, a orientação dele é espetacular. Outro é o Nicoleles, eu vou lembrar de novo, está lá no jornal É o País, vá lá, ouça o áudio da previsão do Nicoleles sobre os próximos dias e do que nós vamos enfrentar aí. Chegamos, segundo ele, muito próximos do ponto de não retorno, uma expressão que tem sido usada cada vez com mais frequência e cada vez num tom de alerta mais grave pelos maiores cientistas do Brasil. E aqui não adianta, Deus, não sei, não, Deus, você tem que acreditar para que ele funcione. Já a ciência, não. Você pode não acreditar na lei da gravidade, mas ela vai te trazer para a Terra. Não há o que falar. Então, no caso deles, por exemplo, em que a ciência é a base para elaborar previsões, é muito claro que os nossos erros gritantes estão nos levando a uma situação insustentável, em que nós vamos ter a Covid endêmica no Brasil, né? Produzindo mortes por anos e anos e anos, talvez por gerações aí, sem a possibilidade de interferir no ciclo dessa doença. Vejam lá no É o País, brasil.elpaís.com ou elpaís.com.br, tanto faz. Ouça o Nicoleles.
Olha, eu queria até lembrar, aproveitando, queria aproveitar para ler aquele trecho que eu te falei, que acho que é, para mim, é o que mais me chamou a atenção e que me encheu os olhos de lágrimas. O Nicoleles diz, Fábio, no áudio dele, o seguinte, quer ver, está aqui, ó. Ele está muito preocupado com a possibilidade de um colapso funerário no país, caso chamado a um lockdown nacional com bloqueios de circulação não essencial em aeroportos e estradas não seja atendido. Né? Quer dizer, se isso não ocorrer, a situação vai ficar grave. Se o colapso funerário se instalar neste país, começaremos a ver corpos sendo abandonados pelas ruas em espaços abertos. Corpos abandonados pelas ruas, né, em espaços abertos. Teremos que usar o recurso terrível de usar valas comuns para enterrar centenas de pessoas simultaneamente, né? Sem urnas funerárias, só em sacos plásticos. Ou seja, vão abrir valas e jogar os corpos dentro dessas valas. Vocês imaginam o que seria isso, né? Aí ele prevê que isso vai acelerar o processo de contaminação do solo, do lençol freático, dos alimentos, e com isso gerar uma série de outras epidemias bacterianas gravíssimas. Esse trecho faz parte do áudio do Nicoleles, é um alerta muito grave, né? E eu fico muito preocupado com isso, né? Porque o nosso capitão aí acha que tem que liberar tudo, porque o que importa, né, é trabalhar, né? Tem que trabalhar, né? Coisa que ele nunca fez na vida dele, trabalhar, nem ele nem os filhos dele. Todos foram lá para o parlamento, né, ganhar dinheiro e fazer fortuna sem produzir absolutamente nada, zero. Nunca fez nada pelo país, né? E agora está lá no comando da nação, né? Fazendo o quê? O que ele sabe? Nada.
É isso aí. É muito sério. Inclusive, eu tenho que dizer aqui para vocês que as previsões do Nicoleles não se alteraram ao longo das últimas semanas, né? Porque ele disse exatamente isso aqui na TV Democracia. Nós íamos ter como consequência do agravamento da pandemia, quando ninguém esperava que isso acontecesse, não da forma como está acontecendo, ele previu aqui esse problema para enterrar os mortos do país, um colapso do sistema funerário do país. Que tristeza ver o Brasil assim. Enfim, vamos passar para a próxima notícia, porque nós temos um monte de coisa para falar. Fernando, por favor, põe na tela para a gente. Está aí, após reunião, Bolsonaro fica isolado contra o distanciamento. Cada briga que passa. Agora, o que chama atenção, vocês vão ver aí, é a persistência de Bolsonaro nessa posição, que é só dele, não encontra amparo em mais ninguém, nem no gado dele. Mas, enfim, o intertítulo da notícia diz: depois do primeiro encontro do Comitê da Covid, Queiroga e Pacheco defenderam a medida para tentar conter a pandemia. Lu, enquanto vocês comentam, eu vou melhorar um pouquinho aqui a minha condição. Vai lá, Lu.
Após a primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, o discurso do presidente Jair Bolsonaro foi na direção contrária dos apelos do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Enquanto os dois últimos defenderam um distanciamento social e o uso de máscaras para conter a disseminação da doença, Bolsonaro, sem a proteção, disse que, abre aspas, não é ficando em casa que vamos solucionar esse problema, fecha aspas. Queiroga até pontuou que medidas extremas em referência ao lockdown nunca são bem vistas, mas lembrou dos feriados que estão por vir e pediu para que a população evitasse aglomerações desnecessárias. Eu, sinceramente, não entendo o que o presidente da República, que né, o nosso, sei lá, né, não gosto de falar também presidente, porque isso para mim não é um chefe de Estado. Eu não sei o que ele ganha com isso, viu, Fábio Floresta? Eu, sinceramente, não sei o que ele ganha com esse discurso. Não entendo, não consigo entender.
Pois é, ele segue um caminho, né, que ele não pode mais voltar atrás, porque ele ultrapassou todos os limites de falar, olha, eu falei que ia ter crise econômica e tal, tinha que trabalhar, porque não sei. Esse é o discurso, vai querer jogar a culpa em cima dos governadores. Tem gente falando, o pessoal dele, tá vendo, ó, vocês fazem isolamento, mas continua crescendo o número de pessoas contaminadas e pessoas morrendo e tal. Continua, porque 30% da população brasileira, né, acredita no que esse cara fala. Segue o que esse cara fala. Eu fico arrepiado de ver pessoas acreditando nas bobagens que são ditas na internet e no WhatsApp, enfim. Né? Mentiras, mentiras e mais mentiras. Né? O Bolsonaro, gente, quando sofreu um processo, porque ele deu uma entrevista para a Veja dizendo que tinha um plano de soltar bombas nos quartéis e fora dos quartéis por conta da campanha salarial, né? Ele foi aberto. Primeiro, os oficiais ouviram ele, e ele jurou de pé junto que ele não tinha dito aquilo, que aquilo era mentira, né? Só que ele desenhou um croqui de como seria feita a ação dele e de um outro colega. E através do croqui foi comprovado que o desenho era dele, feito pela mão dele. Ou seja, é um mentiroso.
Perícia da Polícia Federal, Florestan. Com perícia da Polícia Federal.
É um mentiroso quanto mais. A história da vida dele é uma mentira, né? Aliás, esse dia devia ser para ele, dia 1º de abril. Aliás, que foi o dia do golpe. Na realidade, não foi 31. Foi dia 1º. Eles mudaram para 31 por conta dessa brincadeira do dia da mentira, né? E ele fica mentindo para a população que tem um kit Covid e as pessoas estão tomando e morrendo. E morrendo, às vezes, até por efeito que o remédio acaba trazendo para o organismo dessas pessoas, né? Então, por isso que eu falo, não dá mais. Não dá mais.
É isso aí. Floresta, tem um bilhetinho para você aqui da Rita, olha, mandou R$5 aí de presente para você, dizendo parabéns, Florestan, saúde e força.
Obrigado, viu, gente? Ó, comemora aqui com a caneca que eu ganhei de vocês, aí, né, da TV Democracia Viva.
E né? Floresta, a gente está com mais de 1.000 pessoas assistindo e não tem todos esses likes, galera. Ó,
vamos subir os likes aí.
Vamos lá, ajudem. E
vou lembrar vocês também que suas doações são muito bem-vindas aqui na TV Democracia, tá bom, gente? A forma de patrocínio para que a gente continue levando.
Senão o Fábio não vai me dar o presente, né, pô? Ele precisa de um dinheirinho aí.
Exatamente. Tem que dar um belo presente para o Florestan. A Débora Benes também está mandando para você dois. Não, para você não, isso é para mim, viu? O Florestan faz aniversário e eu ganho presente. Dois ao Fábio. de árabe nem pensar, porque o pessoal está dizendo que estou parecendo um terrorista aí, recém-saído do buraco. Amanhã tudo se resolve, gente, é a viagem, sabe? Eu tive que me instalar aqui meio que apressadamente demais, as coisas não funcionaram conforme eu pensava, mas amanhã vai estar tudo ok, tá? É.
O Fábio, um Fábio, de paciência com a gente. O Fábio está muito feliz, porque ele está trazendo um presente aqui para mim, para vocês, que é a estreia de um novo jornal, né? E que vai estrear em breve, né, com o Monfort. Né? Vocês conhecem o Carlos Monfort, colega nosso da TV Globo, né, que vai ter um programa jornalístico no final da tarde, início da noite, ou seja, a TV Democracia crescendo, trazendo nomes importantes do jornalismo e produzindo aquilo que é necessário, né? Informação de qualidade, né? E que não fique comprometido com interesses econômicos e políticos, como marcou toda a nossa história, né? da República Brasileira, né? Essa imprensa que é ligada a setores econômicos e que interferem o tempo todo na política de maneira muito ruim, né? pouco republicana.
Muito bom. Só já que o Florestan antecipou aqui, a gente tinha ontem contado mais ou menos, vai estrear no dia 12, às 6 horas da tarde, aqui na TV Democracia, esse jornal que vai ser feito pelo Monfort, com uma equipe grande lá de Brasília, que está reunida lá para melhorar a sua condição de informação. Então você não perde para esperar dia 12, daqui a pouquinho a gente vai lançar o material de divulgação, essa coisa toda, mas você já tem uma live agora para o fim da tarde. E excelente, porque o Monfort é um cara absolutamente sério. Está completamente em linha aqui com a gente da TV Democracia. Vamos ler mais notícia para a galera? Vamos?
Mais uma na tela.
Vamos lá. Então, Pequi Ruído! Uhul! Agora, gente, ó, chamar de Pequi Ruído pode à vontade, viu? O Ministério Público mandou arquivar essa ação esdrúxula lá do Pequi Ruído contra um professor lá que fez uma vaquinha para colocar esses outdoors aí. E a manchete do jornal O Globo é Pequi Ruído. Ministério Público diz que não há crime contra Bolsonaro. Procurador arquiva inquérito aberto pela PF após ofício desse déspota mirim aí chamado André Mendonça, que é o verdugo do déspota master, né? O cara que agora virou o que sempre foi, advogado Bolsonaro, advogado-geral da União. Mas estava lá maculando o Ministério da Justiça. Vamos ler a notícia, Lu?
O Ministério Público Federal arquivou ontem um inquérito que apurava possível crime contra a honra praticada em relação ao presidente Jair Bolsonaro. A investigação, aberta com base na Lei de Segurança Nacional, foi motivada pelas frases, abre aspas, cabra à toa, não vale um pequi ruído, palmas querem impeachment já, fecha aspas. E também, aí mente, vaza Bolsonaro, Tocantins quer paz. Expostas por um mês em dois outdoors em Palmas. Aberto pela Polícia Federal, o inquérito se baseou em representação escrita pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, atual advogado-geral da União. Abre aspas. Da análise do feito, não é possível afirmar que as ações do investigado tinham por objetivo ofender a honra de Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Escreveu a procuradora Melina Castro,
tá bom, Montoya Flores. Tá bom, porque aí tá truncado depois o parágrafo. Desculpa, falha minha aqui. Hoje tá tudo pela metade, né, gente? Fala sério, como é que os caras têm coragem de rolar com uma live assim tão improvisada dessa?
Não, tá.
Mas é que não tem jeito.
O conteúdo. Nós que somos de uma outra época da Globo, vemos isso acontecer diariamente, inclusive no Jornal Nacional. Quem imaginaria que ministros do Supremo, por exemplo, dariam entrevistas com câmera torta, com luz que não é boa, com microfone que não funciona direito?
Aliás, então, assim, Fábio, eu lembro de uma entrada que eu fiz no Jornal da Globo, ao vivo, que era a entrega do Prêmio Mambembe, né, na área de cultura e tal, e aí tinha entrega de prêmios e um espetáculo circense. E aí era para entrar no começo do jornal, e decidiram jogar para mais para o fim. E aí no meio do jornal o editor falou, você vai entrar agora. Eu falei, cara, não dá para entrar agora, porque tem um trapezista. Eles apagaram a luz, tem um espetáculo de um... Não, tem que entrar agora, tem que entrar agora. Eu falei, gente, eu não posso, não tem como, está tudo apagado, a luz está apagada. Não, mas você entra falando, não tem problema, não. Bom, acenderam a luz, sabe o que aconteceu, Lu e Fábio? O trapezista caiu. Ainda bem que tinha rede. Agora, tomamos uma vaia, fora a rede, povo, sai daqui.
Ao vivo tem essas coisas. É o legal do ao vivo, né? Porque daí você tem que ir no improviso mesmo. Vambora e seja o que Deus quiser.
O Hoje seria enfim. Manchete de alguns sites aí, ó. Globo mata trapezista.
Hoje seria meme, né?
Foi fatal.
É. Hoje viraria meme, no mínimo.
Viraria meme, certeza. Gente, vamos lá, mais notícias. Ah, Floresta, tem bilhetinho aqui para você, olha só. Márcia Mazelli mandando 10 para você. Parabéns, Florestan, feliz aniversário.
Márcia, obrigado, amiga do Facebook, querida. Muito obrigado. Lá do Espírito Santo.
Isso
lá de
aí.
Vitória.
Eu não gosto de aniversário, não, viu, Floresta? Aniversário está passando cada vez com uma frequência maior, entendeu? A coisa. Olha o Cadu voltando aí, ó. Cada ano que passa, parece que tem menos dias, os anos vão ficando curtos, né? E os dias vão ficando curtos também, porque a gente não consegue fazer tudo que precisa fazer no dia só. Enfim, Cadu voltou aí, se tornou membro do YouTube, está explicando a gente, é só a troca do cartão. De qualquer forma, Cadu, olha, super obrigado. Você trocou o cartão porque você renovou seu compromisso com a gente. Obrigado, viu? E ele mesmo está dizendo aqui que ontem o Átila e a Marina descreveu os próximos meses, anos da pandemia no Brasil, com a voz embargada, quase chorando. Foi complicado. Chamem-no para a TVD. Vamos chamar. O Átila é sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Cadu, pela sua sugestão. Já vou pedir para a Bruna ir ver isso hoje, tá bom? Notícia na tela, Fernando, para nós que temos carência de notícias, somos apaixonados por informação. Olha que notícia boa para o pessoal lá de New York, ó. Aí a inteligência impera sobre a falta de bom senso e o medo da população. Nova York legaliza maconha, prevê verba contra injustiças raciais. Nova lei estadual reserva parte das receitas com venda para reparar danos causados a minorias alvo da guerra às drogas. Excelente notícia, Lu.
Eu adorei quando eu vi essa notícia ontem nos jornais. Deputados e senadores de Nova York aprovaram nesta terça o projeto de lei que legaliza o uso recreativo da maconha. O governador Andrew Cuomo sancionou a proposta na tarde desta quarta, tornando o estado o 16º a descriminalizar a cannabis nos Estados Unidos. Abre aspas. Esta legislação histórica faz justiça a comunidades há muito tempo marginalizadas, abraça uma nova indústria que vai fazer a economia crescer e estabelece garantias de segurança para a população. Foi o que afirmou Cuomo em um comunicado. Nova York tem uma longa história como capital progressista da nação e esta importante legislação carregará esse legado, foi o que ele disse. Na Câmara Estadual, o projeto foi aprovado com 100 votos favoráveis e 49 contrários. No Senado, foram 40-23.
Muito bom. Olha, gente, por que a gente ensina? Não é porque a gente gosta de fumar maconha, todo mundo maconheiro, comunista. Não é isso, não. É uma questão de inteligência. Sabe por quê? Porque tratar a maconha como um problema meramente policial é esquecer tudo que esse dado envolve, sabe? O narcotráfico é um negócio. Portanto, desfazer esse negócio é algo que é imperativo. Os Estados Unidos começaram em 2002 com a experiência na Califórnia e isso foi dando filhotinhos. Quando a experiência chegou ao Colorado, ficou ali provado que tirar o dinheiro da mão do traficante quase que absolutamente extingue o tráfico. É óbvio que não resolve o problema inteiro, porque sempre vai haver algum marginal que vai comprar nos dispensários legalmente e vender para quem não pode comprar, menor de 21 anos de idade, né? Agora, os Estados Unidos estão convivendo de maneira absolutamente pacífica e tranquila com a maconha diversional, a maconha para uso adulto. Não é nem maconha medicinal, tá? Então, vamos observar o que está acontecendo lá e deixar de preconceito? Vamos prestar atenção ao que o mundo está fazendo para dimensionar aqui qual é o escopo das nossas ações? E aí eu não estou falando aqui porque eu acho que isso é justo, porque eu sou maconheiro, nada disso. Estou falando o seguinte, o tráfico é algo que nos molesta todo santo dia. Com, primeiro, a violência que gera. Segundo, com a corrupção policial que ele gera. Terceiro, com as milhares e milhares de mortes todo santo ano. Boa parte dos 60 mil assassinatos cometidos no Brasil tem a droga como motivo. E quinto, nós precisamos parar com a hipocrisia de achar que o álcool é santo e a maconha é coisa do demônio, sabe? É muito lúcida a decisão de Nova York, uma das cidades mais cosmopolitas dos Estados Unidos, ao mesmo tempo mais carinho, porque tem cada prefeito ali. Olha o Giuliani, né? Outro dia foi prefeito de Nova York. E ainda assim os americanos estão aí encarando isso como um fator que precisa ser resolvido com urgência, estão resolvendo. Nós aqui, no entanto, temos aí uma bancada da bala que acha que vai distribuir arma para a população matar traficante, o problema vai ser resolvido. Perceba a diferença de mentalidade. E nós estamos falando dos Estados Unidos, tá? Não estamos falando de ninguém. Era um país que outro dia tinha o Trump como presidente. Quer falar sobre isso, Floresta, Lu?
Não, acho que você falou tudo, tá certíssimo, né? Acho que até o ex-presidente Fernando Henrique chegou a falar sobre isso, a defender o uso medicinal da maconha, mas você tem toda a razão, né? Nós temos, alguma coisa tem que ser feita nesse sentido para tirar, inclusive, a força desses traficantes. Só queria lembrar aqui, Fábio, que eu fico comovido com todas as mensagens que estão mandando e tal, mas agora há pouco entrou aqui a Heloísa Viana, que é uma querida amiga lá de Ubatuba, que é irmã do Rodrigo Viana, do nosso colega e amigo Rodrigo Viana, que está lá na TV Brasil. Ela assiste o jornal aqui da manhã, né? Olha só.
Que, ele está no 247, né? TV Brasil.
É,
ele
tá no... do 247, oh, verdade.
Meu Deus, ele está
no Brasil 247. No Brasil 247.
TV Brasil 247, tem uma diferença, isso, né? Tem uma coisa. É. Oh, a Heloísa, a nossa californiana, é irmã do Rodrigo Viana, é isso?
É, isso.
Olha só, não sabia, não, gente. Então está explicada. Tá explicado o gosto dela por notícia, porque ela acorda de madrugada lá para acompanhar o nosso jornal. É. Obrigado, viu, Heloísa? Não sabia, porque você não contou isso para a gente, Heloísa.
Pois é, devia ter contado. Ou então, que trabalhou com o Rodrigo em algum momento, né?
Pode ser que seja uma coincidência, né, Fábio? Eu não sei. Eu achei que era, né? Porque tem uma irmã chamada Heloísa. Só se não for, né?
Bom, se não for, mas é muita coincidência mesmo.
Bom, a família Viana é grande, né? Gente, vamos lá. Então, olha, o Gochal está dizendo aí, fontes dizem que o presidente chamará a imprensa ao meio-dia para anunciar sua renúncia. Será?
Primeiro de abril.
Certeza, primeiro de abril. Quem dera que o dia fosse 2 de abril. Aí a gente acreditaria. Boa, Gochal, quase que...
Eu nem acreditaria, porque é um governo cheio de fake news, seria mais uma.
É, exatamente. Quem sabe se o Bolsonaro não se anime e faz aí uma brincadeira dessa, encontra o Ranieri Mazzini para declarar vaga presidente da República, hein? Já pensaram? Não quero essa saída, porque essa saída é uma saída golpista, tá, gente? A gente não prega golpe aqui, não. A saída é pela Constituição. Qualquer coisa fora da Constituição é ruim para nós, tá? E a Constituição fala que o caminho é impedimento, né, por prática de crime de responsabilidade ou denúncia de crime comum, aceita pelo Congresso, ou então o processo de impeachment convencional. Tem interdição também, só que interdição é muito mais complicado porque não está normalizada no Brasil. Nós não tivemos nenhuma interdição na nossa história, embora tenhamos um outro doido. Aliás, tivemos muito presidente doido, né? O Delfim Moreira, que era doente, era doido, mas era um doido medicado. Era um sujeito que ficou senil, sei lá qual era o problema que ele tinha, mas ele era doido, mas não era tanto a ponto de impedir que o país seguisse seu rumo. Ele era vice-presidente da República, assumiu temporariamente e depois entregou a vaga para o próximo presidente que foi eleito depois do Rodrigues Alves. Por quê? Porque naquele tempo o vice era eleito. Então ele cumpriu direitinho a parte dele. Ficou 11 meses, se eu não me engano, do governo e passou o bastão para frente, né? Já outros loucos que nós tivemos aqui, Jânio Quadros, vocês sabem o que aconteceu, durou só 7 meses, né? Tivemos o Collor, que de doido não tinha nada, mas de ladrão tinha muito e continuou tendo pelo século logo depois, né? E agora, essa coisa horrorosa chamada Bolsonaro, que eu tenho certeza, não é só mau caráter e perverso, ele é doido também. Tem que ser louco para ser tão insistente nessa realidade paralela que insiste em defender. Bom, vamos lá.
Você gente, sabe que é interessante, Fábio, que o general Rego Barros, lembra dele, que foi porta-voz do governo?
Muito, muito. Está então, aqui nas nossas notícias. Aqui,
então, tá, vamos lá. Essa notícia...
Não, mas é bom, vamos comentar, porque não sei se vai dar tempo. Né? Daqui a pouquinho, nós já estamos com 8.
Mas 24. Coloca ela aí.
Então, vamos lá,
então.
Vamos falar do Rego Barros. Eu não tenho como controlar aqui, Florestan, do Marped. Infelizmente, estou então, refém do Fernando ali.
Ele usou um termo muito interessante, né, para falar do Bolsonaro, que ele falou assim, que o Bolsonaro não tem amadurecimento intelectual. Você entendeu? Amadurecimento intelectual, né? Para dizer que, na realidade, ele é um cavalão, né? É um cavalão com mente curta, né? E ele diz o seguinte: seu aparente desejo de transformar essa centenária instituição, né, as Forças Armadas, detentora dos mais altos índices de confiabilidade, em uma estrutura de apoio político, afronta tudo o que defendem as Forças Armadas em sua atitude profissional. Buscar adentrar as cantinas dos quartéis com a política partidária é caminho impensado para as Forças Armadas. Elas já estão vacinadas contra esse vírus. Olha só o que ele disse. O problema só, né, general, é que vocês fizeram a campanha dele, abriram as portas dos quartéis para ele e colocaram ele no poder. Vocês são responsáveis. Vocês têm que assumir responsabilidades, né? O golpe de 64, vocês têm que assumir responsabilidades. Falaram que era para preservar a democracia e ficaram 21 anos no poder, trocando generais. Agora vocês colocaram no comando da nação o pior presidente da história do planeta, eleito pelo voto, né? Então, assim, é muita responsabilidade, né? Ver um general como o Pazuello seguindo as orientações do Bolsonaro e fazendo o que fez com relação à Covid, né? Tudo isso aí depois vai ser cobrado, né? Então, assim, ótimo que vocês perceberam na cilada que entraram e tentem sair o mais rápido possível dessa situação, né? E resolver essa situação da maneira a preservar o Estado Democrático de Direito.
Olha, sobre o porta-voz, eu queria dizer algumas coisas. Primeiro que esse porta-voz perdeu representação política dentro do próprio governo muito rapidamente. Vocês se lembram que ele foi nomeado, ele teve uma postura discreta, não foi um bolsominion genuíno. Houve porta-voz no Brasil muito ruins. Alexandre Garcia, por exemplo, um péssimo porta-voz. Houve vários outros. Agora, esse porta-voz, de repente, perdeu a voz, ficou só porta. Durante muito tempo não se ouviu falar mais dele. Lembram disso? Sumiu, de repente. O governo ficou com porta-voz, tendo como porta-voz o próprio Bolsonaro. E agora está aí, ele saindo da sombra, fazendo, né, essas revelações sobre o mal-estar que ele sentia. E aí, Floresta, eu quero aproveitar isso para fazer para fazer justiça aqui a algo que a gente tem. Eu mesmo disse assim várias vezes durante esses dias aqui, de angústia e preocupação, para que servem as Forças Armadas, essa coisa toda. No caso desses três oficiais demitidos ontem, eu quero cumprimentá-los pela maneira correta como reagiram a essa crise, impedindo a ideologização das Forças Armadas, impedindo, portanto, o golpe que o Bolsonaro quer perpetrar. Nós devemos a eles esses dias que se seguiram desde a demissão de democracia no Brasil, né? E olha, eles abrem o caminho para que esses chefes militares que estão sendo nomeados agora sigam pela mesma trilha. Vai ficar muito difícil, depois de um episódio de renúncia coletiva como essa, entender a adesão de certos oficiais aí a teses estapafúrdias como essa tese do golpe de Bolsonaro. Acho que não cabe mais, por causa da atitude desses três oficiais generais que demitiram do posto de comandante das três forças. Se demitiram, eles se demitiriam. Não tiveram tempo, por quê? Porque Bolsonaro e Braga Neto fizeram uma cama de gato. Ao saber das pretensões deles de apresentar a renúncia aos cargos, se anteciparam e demitiram. Né? Aliás, eu vou falar, Braga Neto Braga Neto, hein?
Mas ali é ele, o Heleno, o Vilas Boas, essa turminha aí é da Deus pesada, viu? É. Agora, Fábio, antes de terminar o jornal, eu acho que a gente tinha que falar do Congresso em Foco, né? Que o Congresso em Foco.
Pera aí, Floresta, deixa eu só dar os parabéns para a Ieda aqui, ó. Está dizendo que hoje é aniversário dela, lá direto de Salvador. Ieda, parabéns para você, muitas felicidades. Fica
parabéns,
em casa,
Ieda,
nessa comemoração, Ieda, não saia para lugar nenhum. Faça igual o Florestan. Hoje nós vamos pegar as canecas da TV Democracia, encher de cachaça e comemorar o aniversário do Florestan pela internet.
Vamos fazer.
Dá perfeitamente. Então, um beijão, Ieda. Felicidade para você.
Valeu, cara. Ieda, parabéns. O que eu queria falar, né, que até hoje de manhã eu vi essa notícia, um editorial do Congresso em Foco. O Congresso em Foco é um site de notícias do Congresso Nacional. Ele tem mais de 17 anos. É uma referência para todos os jornalistas quando querem saber um pouco do que está acontecendo dentro do Congresso. Ele é muito sério, né? Um site muito sério. E o que eles publicam geralmente é republicado em outros órgãos da imprensa brasileira, principalmente o UOL, né, que utiliza muito as informações, as matérias do Congresso em Foco. E eles publicaram pela primeira vez um editorial na história deles. Eu queria que o Fábio e a Lu lessem aí o que eles publicaram no site deles hoje.
Bom, em função da balbúrdia geral que foi o fechamento desta edição, Nós vamos recomendar que você vá ao Congresso em Foco e leia lá, leia na fonte, porque eu não tenho controle sobre o meu computador.
Se você quiser, eu leio aqui. Você quer que eu leia?
Pode ler, Flávio, por favor.
Então tá bom. Se tiver a imagem aí, não sei se tem, você pode colocar no ar a imagem.
Não, não tem. Eu tinha, não acho tem. Que não vamos ter, não. Não vamos
tá
ter.
Bom. Não. Ele fala o seguinte: chega de Bolsonaro, mortes e caos, impeachment já. Em seus 17 anos de existência, o Congresso em Foco se dedicou mais à produção de informação jornalística, incluindo pesquisas, dados e análise, do que de opinião. Apesar de sempre termos garantido amplo espaço às opiniões de terceiros, poucas foram as vezes em que publicamos editoriais com a nossa visão particular dos acontecimentos. Numa dessas raras oportunidades, alertamos que a vitória do então candidato Jair Bolsonaro em 2018 era o pior que nos poderia acontecer. Conhecíamos de perto o personagem, o belicoso deputado federal, foi muito bem pago pela população durante quase 3 décadas para oferecer em troca praticamente nada além de shows midiáticos, sangria de dinheiro público e acusações criminais. Essas últimas, infelizmente, jamais tratadas pelo judiciário com o rigor que exigiam. Consideramos à época uma obrigação moral nos manifestar daquela forma, ao ver grande parte da sociedade seduzida por um político desesperado, que fez fortuna operando numa linha bem distante da que se pode esperar de quem detém um mandato popular. Um mito de pés de barro, como mostramos em extensa reportagem ainda em julho de 2017. Impressionante que, mesmo assim, haja a cada instante uma nova razão para perceber que o atual presidente da República é ainda mais nefasto do que poderíamos imaginar. Isso nos impõe agora o dever de externar um pensamento que os fatos confirmam mais e mais: o afastamento de Jair Messias Bolsonaro da presidência da República é passo obrigatório e urgente para o país ter uma gestão minimamente eficaz da pandemia e afastar-se da insegurança jurídica causada por quem não tem limites para ameaçar a democracia, atentar contra a Constituição e transformar a nação num cemitério da racionalidade, da humanidade e do respeito ao outro. Editorial do Congresso em Foco.
E tem também, Floresta, nós temos também o vídeo que eles fizeram para ilustrar essa posição editorial, que me parece vai virar uma campanha do Congresso em Foco, que a gente endossa aqui. Vamos ver o vídeo, Fernando, por favor.
Porque fora Bolsonaro, para combater essa pandemia, para o país voltar a crescer, para o país deixar de ser um isolado no mundo, para a gente ter uma democracia mais saudável, não ter tantos escândalos, não ter um louco, lunático, na presidência, dando mau exemplo. Fora Bolsonaro.
É isso aí. Nós vamos, Florestan, fazer algo parecido aqui na TV Democracia. A gente já tem criado assim, várias manifestações nesse sentido, né? Inclusive, vou pedir para o Fernando exibir no final disso aquele vídeo do Pazuello, que é para a gente não se esquecer da desgraceira produzida, Fábio, por essa gente no Brasil. Oi, Floresta.
Antes de você chamar esse vídeo, que eu acho fundamental, queria dizer para você que acaba de subir uma matéria dizendo que o PSDB começa a aderir ao impeachment, né, com uma fala do Tasso Gereissati, que diz o seguinte: sempre disse que era contra o impeachment à medida em que nós tínhamos uma certa expectativa que as coisas pudessem mudar. E ele vai além, diz o seguinte: perdi completamente a expectativa na regeneração do Bolsonaro. Tenho dúvida até sobre seu equilíbrio mental.
Nossa, se tratando de um tucano, é uma posição até bastante arrojada, né? Parabéns, senador.
Aliás, não, senador, eu acho que
é um tucano diferenciado, né?
Eu acho que as coisas caminham para isso, viu, Fábio? As coisas, pelo que eu tenho lido, estão todos falando a mesma coisa. Impeachment já. Chega. Acabou. Não dá mais. Sabe? Você quis dar o golpe, quebrou a cara. Sabe? Pega a tua sacola e seus filhos, né? E vão se defender na justiça, porque vocês têm muito que explicar.
Exato. Eu só lamento que o senador Tarso Gereissati não tenha marcado a entrevista conosco, confirmado, e depois desistido. Não sei por que motivo. Aliás, outro dia, uma amiga recusou uma entrevista que teve no Democracia dizendo que nós somos comunistas. E isso iria emporcalhar o nome dela como empresária. É brincadeira, não é não? Gente, olha, ainda sobre aniversários hoje, né? Temos vários aniversários aqui, não é brincadeira, começar pelo do Florestan. O doutor José Aiex está dizendo: ouçam Las Mañanitas com Nat King Cole. É a melhor música para aniversariantes, tradicional no México. Ofereço a todos os aniversariantes, principalmente para o Florestan. Legal, hein, Florestan?
Boa!
Temos que ouvir. Eu não conheço essa música do Nat King Cole, não, mas vou ouvir, tá bom?
Eu ouvia, minha mãe adorava o Nat King Cole. Nat King Cole era música garantida na casa dos meus pais.
Ó, e a Heloísa está esclarecendo aqui, ó, que esse negócio de ser irmã...
Não é, isso que eu ia falar.
Primeiro, 1º de abril, tá? Ela não tem irmão, infelizmente, mas tudo bem.
Ah, tá.
Irmão
então tem o mesmo nome. Irmão de alma.
Rodrigo é um cara bacana pra caramba, não desonra seu sobrenome e nada, viu, Heloísa? Gente, assim, nós estamos terminando essa edição conturbada aqui do Despertador. Eu agradeço vocês pela paciência comigo aqui, prometendo que a partir de amanhã tudo volta aos eixos. De vez em quando a gente se muda, tem que remontar toda a base, é sempre um problema, tá? É muito complexa a operação, por mais simples que possa parecer, mas não é não. Então, quero dar bom dia para vocês, esperar que desse dia
surja alguma verdade. Você não agradeceu o Fernando Coutinho, né, que deu R$2?
Não, vamos agradecer agora.
A gente vai terminar agradecendo que printou. Tem duas telas de prints para a gente agradecer.
Pessoal que contribuiu com a gente hoje com essa edição caótica do Despertador, Cadu Lacerda nos manda R$2, explicando que ele só mudou de cartão, porque ele apareceu como membro novo aqui do canal. Eu sei, Cadu, você é um caso desse que a gente trata com muito carinho aqui, porque você está com a gente há muito tempo e é super leal a gente aqui, e é um patrocinador compulsivo da TV Democracia. O Gabriel Elias Corrêa de Oliveira nos mandou R$16,90 para dar os parabéns para o Florestan. Além de tudo, o aniversário do Florestan é prolífico para a TV Democracia. Imagina se fosse lá no Brasil 247, hein, Florestan? Que é 10 TVs Democracia. Puxa vida, hein? O Valder Nascimento está mandando cincão aí, dizendo bom dia a todos, em especial ao Florestan. Muitas felicidades, sucesso e paz. Abração e beijos a todos. Valder, brigadíssimo para você. A Renata Ruggiero manda cincão aqui para a gente, dizendo parabéns, Florestan. Muitas felicidades e saúde para você hoje e sempre. Abração meu e do Clebão. E, Renata, obrigado, hein,
Florestan? Valeu.
Pra você aí. Trajano Candelário nos manda cincão para dar um abraço no Florestan. Aqui está a Avenida Florestan Fernandes. Onde é? Eu sei que tem muita Avenida Florestan Fernandes por aí.
Eu não sei, olha, tem uma avenida...
Tem uma escola lá em Santos, que tem uma escola na esquina ali, que é o nome
do... Que eu sei tem uma avenida lá em São José dos Campos. Tem uma avenida, não sei se é lá. E tem uma praça também aqui em São Paulo, na Zona Leste, né? Mas, assim, não sei.
E tem a escola do MST também, né? Que chama Florestan Fernandes.
Tem a escola do MSP, tem a escola lá em Santos, tem escola. Tem muitas escolas com o nome dele no Brasil, Fábio. Muitas.
Maravilha. E eu gostaria que meu pai tivesse o reconhecimento que o pai do Florestan Fernandes. Meu pai é um cara bacanérrimo também. Mas o pai do Florestan teve uma dedicação à vida acadêmica que faz com que ele tenha todo o direito de ser celebrado mesmo como um dos maiores intelectuais da segunda metade do século passado no Brasil. A Vânia de Araújo dos Santos está nos mandando 10 aí, Florestan, dizendo parabéns, Florestan, seu trabalho é muito importante para informar com clareza no meio de tanta desinformação. Legal, hein?
São José dos Campos mesmo, viu, Floresta? Você acertou.
É. Eu sei porque eu estive lá na inauguração.
Túlio Gonçalves da Silveira. Ah, sim, desculpa, Floresta. Túlio Gonçalves da Silveira, que se tornou membro nosso aqui no YouTube. Túlio, bem-vindo aqui. Muito obrigado pela sua adesão aqui à nossa comunidade, tá? O Lucas Amarante fez a mesma coisa. Obrigado, Lucas.
Mandou, inclusive, Lucas, vou deixar registrado aqui para que o Fábio, assim, ele me ouve. Eu mandei a sua sugestão de pauta para o grupo da produção, tá? Obrigada, e o pessoal está atrás disso. Então, Fábio, fique em cima, por favor.
Sim, senhora. Fernando Coutinho nos manda 2 aí no Super Sticker. Obrigado, Fernando. Obrigadíssimo para você. Temos um monte de gente, né? O Cadu Lacerda nos manda 5 aí, dizendo: Médici, Geisel e Figueiredo ressuscitam, caminham até o Planalto, entram no palácio, retiram Bojo mijado de dentro da cama box e levam para o inferno. Aliás, o Bozo não vai faltar companhia para ele no inferno, hein, gente? Pelo amor de Deus. Que turma. Quem mais, gente? Cadê? Ed Luz nos manda 5 perguntando: cadê o Tebni? O Tebni está lá no Chile. Não sei do Tebni, não. Eles vão, eles acho que vão passar a entrar quando houver alguma notícia relevante de lá, tá bom? Ele e o Vitor. E quem mais? Quem mais? Ixi, olha quanta gente aí. Vou até aumentar a minha tela aqui, porque meus óculos de farmácia não me permitem enxergar todo mundo. Vamos lá. Ô, Lu, por favor, faz as honras da casa, porque realmente não consigo ler.
Vamos lá. Acho que é Maria de Fátima, o relógio está aí na frente, não dá para ver. Maria de Fátima Dantas Paiva, se não for, desculpa. R$5, mandou um super sticker. Érica Rijo de Figueiredo Júnior, bom dia, maus diagramados, meus diagramados deve ser, ou maus diagramados, não sei. Bom dia, meninas, e viva a democracia, meus jornalistas preferidos. Digam lá, o golpe foi só fumaça ou deu água? O Ed Luz...
Calma, Eric. Não vamos precipitar, não, porque onde tem Bolsonaro tem cheiro de golpe, né?
Ed Luz, muita tristeza neste país. O Ivan Carmo, como procedo para tornar-me membro da TVD? Olha aí, dá um recado, Fábio, como é que ele faz para ele se tornar membro da TVD?
Ivan, super simples. Está vendo essa abinha membros aí no seu navegador? Clica nela, você pode fazer uma contribuição mensal de R$5 até R$50 e vai ajudar demais a TV Democracia. Então, se você está com a sua disposição agora, não perca seu tempo, senão você desiste e a gente fica sem você. Tá bom?
Tá aí o recado. O Ed Luz fez várias doações hoje, obrigada. E agora ele manda muita felicidade e saúde para o Florestan, deve ser, e também para todos os outros aniversariantes que a gente viu aqui hoje no nosso chat. Érica Hayworth, adoro esse sobrenome da Érica, ficou muito chique isso. Florestinha, meu querido, muitos anos de vida, saúde, sucesso, felicidade, muita paz. Um cheiro para você, Floresta. Olha
que valeu.
O Walter Silva, impeachment já, essa tem que ser a mensagem única. Se o líder do país, entre aspas líder, viu? Do país abandona a morte, seus compatriotas, nós não temos que aguardar 2022. É isso aí. Geraldo Júnior também manda R$10 para a gente. Parabéns, Florestan, um exemplo em jornalismo. Obrigado pelas manhãs aqui conosco. Muitos anos de vida e muita saúde. O Luiz Alberto também. Parabéns, Florestan. Sinto falta do Voz Ativa. Força sempre.
É verdade.
E a Érica também. Parabéns, Florestan. Muita saúde. Novos ventos em nosso país. Mas eu acho que tem mais ainda, não é isso, Fê? Não era duas páginas que tinha?
Tem a Mary Abdal aí, mandando dezão. 1º de abril, Bolsonaro, dei dia no minto. Muito bom, Amélia. É o dia do minto, é isso aí. Viva!
Muito bom!
Viva! Dia do minto, perfeito, cara. Dia do Minto.
Excelente.
Muito bom.
Muito bom. Hoje é dia do Bolsonaro, gente. Hoje é dia do minto.
Minto,
Amélia, isso bom. Nós vamos usar
perfeito.
Aqui.
Perfeito.
Forever and ever, no futuro.
Ó, lembrando que hoje tem fura-bolha ao meio-dia, hein?
É.
Então, não percam fura-bolha ao meio-dia, com Gessé Souza, Eduardo Moreira, Carla Gimenez, Fábio Panunzio e eu.
Exatamente.
E vocês todos, né?
Exato. E olha, vamos embora logo, porque hoje foi, desculpa a palavra, foi foda, viu? Fazer o jornal aqui com a condição que eu tive hoje. Peço para vocês desculpas, comecei atrasado, a internet não andava, enfim, inferno. Mas agora está tudo bem, o jornal foi para o ar. Amanhã nós vamos estar aqui de novo com a nossa produção limpinha aqui para que você possa fazer melhor proveito do que a gente trouxer de material, tá bom? Floresta, um abração
para você. Eu deixo meu beijo, viu? Meu beijo para o Floresta especial. Eu vejo vocês na segunda. Amanhã eu não consigo estar com vocês, mas ó, um beijo grande.
Vamos ficar
com beijo para todos.
Beijão. E está todo mundo convidado para o aniversário do Florestan no ano que vem, tá, gente? Porque esse ano vai começar. Tchau para vocês.
Tchau.
Bom dia para todo mundo.
Tchau,
tchau. Tchau.